Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast. Um conteúdo feito por imigrantes, para imigrantes.
Olá, imigrantes, tudo bem? Essa é a primeira vez que eu gravo podcast aqui da Tasmânia. É a primeira vez que eu gravo podcast também sem as meninas. Hoje a gente quer trazer duas pessoas muito especiais, que na verdade, antes mesmo da gente vir, já trocaram algumas mensagens com a gente, já mandaram algumas informações e dicas, e foram as primeiras pessoas a receberem aqui a gente na Tasmânia, e estão passando por uma jornada muito parecida com a gente, então a gente quer mesmo dividir essa experiência com vocês. Então, hoje, diferente de sempre, né, que a gente sempre tava com a Natália, com a Flávia, com a Ana, a gente tá com algumas pessoas novas, uma delas é o Bruno, que vocês já conhecem.
Oi, tudo bem?
Que vai ajudar a gente no podcast. E com os nossos convidados especiais, que são...
Marcos
e Mirelle.
Exatamente. Então, gente, o Marcos e a Mirelle, eles são casados, né? Estão aqui na Austrália há quase o mesmo tempo que eu e o Bruno. Eles já estão há um pouco mais... Há quase 3 anos também,
quase 3 anos, é.
Dentro dessa jornada. E o Marcos já esteve aqui há muito tempo atrás, antes mesmo de conhecer a Mirelle.
Na verdade, a gente já se conhecia, eu vim para fazer o intercâmbio em 2013,
certo.
Ela veio só de férias, alguém tinha que trabalhar, e aí eu gastei 5 meses de intercâmbio em Sydney, ela voltou, se encantou, mesmo de férias ela se encantou pela Austrália, voltou de novo para me encontrar já no finalzinho do meu intercâmbio, a gente voltou para o Brasil, nunca mais fomos os mesmos.
Uau! E aí depois, quando vocês vieram pra cá, vocês já vieram direto pra Perth, que era, foi a cidade inicial, ou vocês tiveram uma outra trajetória?
Direto pra Perth.
Sem nunca ter estado lá.
Isso, em julho de 2016, uau, eu vim 15 dias antes dela, ela precisava, como aí a gente já tava planejando, né, um período mais longo aqui na Austrália, então tem muita coisa pra resolver no Brasil, né, nossa vida, imóvel lá, enfim, não deixar nada pendente, ou deixar procurações com parentes, essas coisas todas que a gente tem que resolver. Então ela ficou um tempinho a mais lá, ficou uns 15 dias a mais lá no Brasil, e também meu curso ia começar logo, então eu vim na frente, 15 dias na frente, ela veio depois, logo em agosto de 2016, e estamos aqui na Austrália desde então.
O Marcos, ele está contando essa história de curso aí, mas ele tem uma trajetória super legal lá no Brasil, porque ele trabalhava com jornalismo e tem uma história super bacana dentro desse universo. E no final de tudo isso, ele correu atrás de uma paixão dele, que era trabalhar com aviação. E ele trabalhou com isso no Brasil, não por muito tempo, porque eu acho que isso coincidiu um pouco com o momento de você vir para a Austrália, certo?
Certo. Bom, posso contar um pouquinho disso se
certeza,
você quiser?
Sim.
Originalmente, eu me formei em jornalismo e trabalhei em redações de jornais do Rio de Janeiro. Trabalhei no Jornal Dia, trabalhei no Jornal Extra, trabalhei depois em assessoria de imprensa também para grandes empresas. Mas meu sonho sempre foi aviação, meu sonho sempre foi ser piloto de avião. Quando eu tinha lá meus 40 anos, eu resolvi que eu não ia me permitir morrer sem pelo menos tentar fazer o que eu sempre sonhei, que era virar piloto. Então, resolvi largar tudo. Me planejei, obviamente, né? Assim, levei quase 2 anos me planejando. Planejando também financeiramente, porque eu sabia que uma mudança radical de profissão, obviamente, eu ia começar do zero numa nova profissão, ia precisar de experiência até, né, conseguir uma posição melhor nessa nova profissão como piloto de avião. E, obviamente, eu fui, né, step by step, fui galgando meu espaçozinho e trabalhei desde 2011. Desde 2011 eu larguei a comunicação, larguei o jornalismo e fui trabalhar como instrutor de voo.
Então você trabalhou como instrutor de voo lá por 4 anos.
2011 até 2016, até o último dia, no dia anterior de eu viajar para a Austrália, eu estava trabalhando como instrutor de voo.
Quase 5 anos.
É incrível. E aí você deu uma pausa em tudo isso para poder construir uma história por aqui.
Quando eu já vim em 2013, eu já estava já de olho, já era piloto, e eu já estava de olho no não só na Austrália, né, que eu já estava fascinado por histórias com um casal de amigos que já mora aqui, já são residentes aqui há um tempo. Ele já contava, então a gente veio, nesse intercâmbio eu queria aperfeiçoar meu inglês, de fato, eu ia precisar disso na aviação. E eu já estava também pesquisando o mercado aqui da Ásia, Oceania para pilotos, que sempre foi o mercado mais forte no mundo inteiro. Então, já em 2013, eu comecei o meu processo de convalidação da minha licença brasileira para a licença de piloto australiano. E eu fiz, já em 2013, 2014, eu fiz as provas teóricas para convalidar a minha licença e ficava faltando só fazer as horas de voo. Né? Então, assim, o processo já estava um pouquinho encaminhado antes de eu vir para cá. Quando a gente escolheu vir, mas numa outra condição, não de intercâmbio, mas para tentar já a residência permanente, eu falei, então vamos procurar um curso que realmente agregue algum valor à minha carreira. Né? Como eu era o principal aplicante, eu ia vir como estudante, a Mirelle viria como a minha partner. Né? Então, assim, eu vou procurar um curso dentro da minha área e achei um Associate Degree em aviação, né, no TAFE lá de WA em Perth, e era um curso de 2 anos. Falei, pessoal, é ótimo, porque assim, a gente vai ter um visto de 2 anos para a gente correr atrás, né? Então foi assim que a gente escolheu o caminho para vir para cá, né? Levando sempre em consideração, assim, eu queria, não era simplesmente vir por vir e pegar qualquer curso, não, eu queria realmente também investir na minha formação, melhorar a minha formação na aviação.
Certo, então, tipo, esse daí foi o plano inicial de vocês,
o plano,
né?
Inicial, isso.
Você vem, estuda, faz o seu curso de aviação, e aí, enquanto isso, a Mirelle, que na época veio, provavelmente foi que teve o maior impacto de mudança de vida, né? Porque,
sim.
Porque a gente também viveu dos dois lados, né? Sempre quando a gente vem num casal, tem o lado positivo é que sempre tem um pra suportar o outro, né? Pra suporte nos dois sentidos, suportar e suportar, e aí provavelmente você teve que se adaptar, porque você também vem de uma área de odontologia, certo?
Isso.
E aí o que você teve que fazer aqui enquanto ele estudava, quando vocês estavam ainda em Perth?
Pois é, as primeiras 2 semanas férias, respirar um pouquinho, porque como profissional liberal eu não tinha férias, eu tinha que fazer as minhas férias, né, e de tempos em tempos eu tirava 15 dias. Então, quando eu cheguei aqui, 15 dias de férias. Felizmente, eu fui procurar emprego, claro, na minha área, né? Não como dentista, porque a gente precisa de um processo longo para conseguir a licença de dentista aqui, para convalidar o diploma, mas como assistente ou, enfim, qualquer coisa dentro de uma clínica que eu pudesse contribuir, né, com o conhecimento que eu tinha. E aí eu apliquei para uma vaga de assistente, mas no final me contrataram como técnica de laboratório porque eu tinha habilidade manual e treinamento para fazer todo o trabalho de laboratório deles, que era uma clínica de ortodontia. E ali eu fiquei por quase 2 anos, né? Mesmo sendo um trabalho casual.
Foi o primeiro emprego que ela aplicou.
Uau, que legal. Uau.
Mesmo sendo um trabalho casual, eu fiquei por 2 anos com horários regulares.
Dias regulares.
E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi eu ter me preparado com inglês também no Brasil.
Sim.
Né? Eu já estava tendo aulas particulares, por acaso com um australiano, não foi proposital.
E por um acaso com um australiano que é de Perth.
Que é de Perth.
Coincidência.
Porque eu sabia que para conseguir qualquer coisa na minha área, eu tinha que estar com inglês mais afiado.
Uhum.
Né? E, enfim, assim foi, só que a gente chegou aqui quando o Marcos começou a convalidar a licença prática.
Quer dizer, continuar o processo de convalidação,
não,
eu já tinha feito as provas, mas aí chegava um momento, a parte prática, né? Assim, passei nas provas teóricas já em 2013, 2014, mas agora precisava fazer voos de avaliação numa escola, né, credenciada aqui da Agência de Aviação Civil da Austrália, e precisava fazer o exame prático, né? Só que aí nesse período a legislação da imigração mudou, né? Muitas regras de imigração mudaram, dentre elas a idade máxima para aplicar para o visto, que ele mudou, era de 50 anos, eles reduziram para 45.
Nossa.
E aí eu já estava com um pouquinho mais de 45.
E aí foi quando vocês decidiram vir para cá ou não?
Ainda não, nesse período ainda não, a gente ainda ficou avaliando as possibilidades, porque assim, aí a gente percebeu que ela ainda, a Mirelle ainda tinha chance lá em WA, lá em Perth, porque Perth ainda era considerada regional, E a função dela como dental technician, ou como dentista também estava na lista, né? Então, assim, a gente tava...
Não, dentista tinha saído da lista.
Tinha saído da lista. Anyway,
Porque na mesma mudança da idade, Perth reduziu a lista para 18 profissões, então só algumas áreas de engenharia e médica estavam na lista.
Duas coisas. Uma, sim, eu tinha um curso para terminar e eu realmente queria terminar, não era um curso...
Era independente do visto.
Era independente do visto, né? Eu realmente queria fazer esse curso, eu realmente queria ter uma qualificação em aviação no exterior. Né, a Austrália tem um histórico, ela é reconhecida mundialmente pela segurança de voo, é um dos países com os melhores registros de segurança de voo no mundo, então eu achava que isso iria realmente me agregar qualquer lugar do mundo que eu fosse, ou mesmo né, fosse voltar para o Brasil, eu achava que aquela formação iria agregar alguma coisa para mim. Né? Então, ia continuar o curso de qualquer maneira, enquanto isso a gente começou a pensar nas maneiras que a gente poderia, assim, replanejar, né? Nosso planejamento inicial não ia dar certo, né? Por questões legais. Então a gente, não vamos desistir, vamos ver o que a gente vai fazer. Então a gente percebeu aí que tinha uma brecha, né? Para a Mirelle conseguir um visto de residência permanente. Mirelle pode contar melhor.
Não é bem uma brecha, né? Mas, enfim, como o curso dele também acabou tendo uma duração menor, eu não ia ter tempo de começar o meu processo de convalidação para dentista. E também eu ainda fiquei esperando carta dos colegas, porque aqui a gente precisa entregar uma documentação gigantesca, né, para o conselho. Então, eu fui a um agente de imigração e ver o que eu poderia, dentro da área de odontologia, conseguir uma qualificação, né, um skills assessment para trabalhar. E a gente viu que tinha duas profissões que eu teria condições de atender aos critérios, que seria, aqui é chamado de oral hygienist ou oral therapist, que é o equivalente a TSB no Brasil, que é o técnico de saúde bucal, mas aqui é nível superior, né, diferente do Brasil, ou o dental technician, que é como se fosse um técnico de laboratório, não protético, mas o técnico de laboratório odontológico, porque no Brasil a gente tem todo o treinamento na faculdade, aqui eles não têm, aqui o currículo deles é pesquisa e tudo, eles têm mais a parte clínica. Então, tentamos o VetaCess, primeiro um contato, o VetaCess falou que como eu era dentista, meu nível de formação era muito superior, que eles não fariam o meu assessment, que não seria positivo. Então, pelo menos eu não A gente não gastou Tentou. Esse dinheiro tentando fazer. E como para o dental technician era o TRA, né, o TRA ele não tem essa preocupação se você tem pós-doutorado, o que foi em outra área. Se você foi treinado naquilo, se você conseguir comprovar que você foi treinado, ok. Então, nisso, eu pedi na faculdade os documentos, na verdade uma parte da minha ementa, porque se eu fosse traduzir a ementa toda, né, ia ser uma grana, mas só uma parte que comprovava que eu tinha tido treinamento para ser uma dental technician. E com isso, carta de recomendação dos colegas atestando que eu fazia, e fazia mesmo os aparelhos dentro do laboratório, então não foi nenhuma mentira, e aí enviei a documentação. Né? Aí o skills assessment saiu positivo, mas aí dental technician saiu da lista de
Perth.
De Perth não estava. Perth seria só o 186. Porque estava em New South Wales, Tasmânia e Canberra. Né? Aí saiu de New South Wales, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Porque era o que eu estava com a pontuação prontinha para aplicar para lá. Mas como a gente também tinha que cumprir o tempo em Perth, mas aí o novo agente de imigração que pegou o caso falou, não, você pode tentar um sponsor com o seu próprio empregador. Eu falei, pode? Pode. Falei, poxa, se eu soubesse dessa informação
antes.
Um mês antes, eu teria falado para eles não teriam contratado um segundo technician para trabalhar comigo, porque eles estavam com uma demanda grande. E como eles já tinham contratado alguém que já era cidadão, né? E eu já tinha treinado essa pessoa, eles não me sponsoraram.
É, não, não teria justificativa para contratar uma pessoa full-time e dar um sponsor já tendo uma outra pessoa atendendo.
Sim, que já tem a possibilidade de trabalhar,
exato,
de trabalhar full-time.
Tem dois pontos, só para explicar para as pessoas que ouvem a gente no Brasil, porque às vezes eles não ficam, não entendem muito bem o que a gente está falando
sim,
com relação aos processos, né? Então, basicamente, o que ela está explicando, a Mirelle está falando para a gente, é sobre o Skill Assessment, que é uma validação da sua profissão aqui no país. Então, existem diferentes órgãos responsáveis, que são responsáveis por diferentes grupos de profissões, né? Então, você tem que identificar se a sua profissão está... qual é o órgão que vai cuidar do seu caso, caso a sua profissão esteja dentro de uma das listas de imigração do país, que são diferentes listas espalhadas pelas regiões e estados de Sydney, né?
Se me permite um adendo, a lista que tem no site da imigração, do lado já tem qual é o órgão que é responsável por fazer esse skill assessment.
Isso, quando você checa no site da imigração, essa lista vai ter várias colunas, né?
Isso.
E uma delas vai mostrar diretamente qual vai ser o órgão responsável que vai cuidar do seu caso, né? Então, todos nós estamos passando por esse processo, que é um processo longo, né? De ter que levantar muita documentação e demora um tempo, e a gente que decide, por alguma razão, morar fora, a gente começa realmente a lidar com essa questão do tempo de uma forma muito forte, porque essas leis e essas regras, elas mudam o tempo todo. Então, a gente às vezes está dentro de um jogo que é um plano que, até você finalizar todo o seu processo, talvez demore 3 ou 4 meses, dependendo do que você vai fazer, e se você for rápido, às vezes. E esse é o período que é mais que o suficiente para o jogo mudar, às vezes, que é o que aconteceu com vocês, né? Porque nesses nossos 15 minutos de conversa, vocês já contaram de um plano A, um plano B e um plano C, né? De coisas que aconteceram no meio do caminho. Ou seja, né, a gente realmente não tem caminho certo, não tem errado, a gente realmente tem que ficar ligado com as mudanças.
Eu acho que o principal que a gente tem que ter em mente é, indo para um outro país para tentar a residência, não tem como falar de outros países, principalmente na Austrália, é você ter a cabeça bem aberta para se adaptar à realidade que se apresenta para você, né? Isso não é difícil se você tem a ideia de, eu quero começa uma nova vida, talvez já seja meio caminho andado, né?
Sim.
Então você já está aberto para o novo. Desde o momento que você está deixando sua zona de conforto, na minha opinião, você está já se abrindo para o novo, né? Esteja ainda mais aberto para o novo se tiver que mudar de estratégia e se tiver até que mudar de profissão.
Exatamente.
Né? Sim, em nome do seu objetivo maior.
Sim. E aí foi quando veio uma nova oportunidade para vocês, né? Porque, ou melhor, como que nasceu essa ideia de vocês saírem de Perth, que as portas acabaram se fechando lá, no sentido de não ser mais uma regional, né? O que que aconteceu para vocês decidirem vir para Tasmânia também? Que a gente também tem nossa história, né? Mas como que aconteceu essa reviravolta toda? E tipo, como que vocês estão agora aqui?
Da Tasmânia, na verdade, foi em março do ano passado.
Foi.
Que eu tinha até conseguido uma entrevista com um laboratório novo, com chance dessa nomeação, né? Que seria
ainda
uma espécie de sponsor. Mas entre o processo de seleção, o agendamento da entrevista e a entrevista em si, outra lei veio e...
uma semana de intervalo.
A lista na qual a minha profissão de dental technician se encaixava não poderia mais ser sponsorada em área metropolitana.
Nossa.
Então ficou para mim.
Essa imigrante.
Bora, imigrante.
Aí ficou Canberra ou Tasmânia, né? Então fui para o Brasil, resolvi algumas coisas. Quando eu voltei, que estava quase decidindo ir para Canberra, porque lá seria o visto de residência direto, e aqui a opção que eu tenho, única até por conta da idade, é o da residência provisória, temporária até conseguir, né, que é o provisional aqui, e ter que ficar mais 2 anos para conseguir a permanente. Então, como Canberra seria ao mesmo tempo de estudo, e lá seria direto permanente, então vamos para lá por essas chances. Mas em julho a lei mudou novamente, né? E com essa mudança, Cambridge fechou definitivamente a lista. Está lá na lista, mas é uma lista fechada que você não pode tentar emigrar para lá com essa profissão ou, e outras que estão na mesma lista. Então, Tasmânia,
here we go.
Né? Nossa última chance. É, às vezes eu me pergunto e outras pessoas já me perguntaram, ah, mas será que isso não é um sinal para você desistir da Austrália? Eu falo, eu acho que isso é um teste para saber o quanto eu quero ficar na Austrália.
Sim.
Né? Então, eu realmente quero. Foi o único país que eu visitei que eu me senti em casa. Que eu me senti assim, eu quero morar aqui. Porque eu já não me senti em casa no Brasil.
Uhum.
Então, eu quero tentar até a última porta se fechar. Né? Algumas já se fecharam.
E um fato curioso que... nesse período, comecei assim, eu também, né, me senti em casa aqui desde a primeira vez que eu vim para cá, para a Austrália. Bateu um certo desânimo, tem horas que bate mesmo um desânimo, né? Aí eu cheguei a consultar Nova Zelândia, ver a nossa chance Nova Zelândia, a gente ainda tinha chance Nova Zelândia, e a gente estava no processo de decisão. Tá, vamos para a Tasmânia, vamos tentar ainda mais um pouco, ou vamos agora investir na Nova Zelândia, né? Que é aqui do lado e que a gente conheceu também em 2013, que a gente também gostou, mas a gente só conheceu de férias. E a Mirelle falou muito contundente, ela falou assim, não, a gente tem uma chance na Austrália, essa chance eu quero tentar. Eu falei, eu tô contigo, assim, como ela foi e é minha super parceira desde do início do projeto, quando eu vi como estudante ela veio, né, como minha partner, agora eu sou o partner dela, o que deve é. Então, sim, falei, então tá, então vamos juntos e vamos tentar, né? Quando a gente fala essa é a nossa última chance, não é porque a Austrália é ruim, é porque existe um limite de idade, é um limite legal, sim. E a gente tá nesse limite da idade. Então, assim, não é que a gente não gostaria de tentar mais uma, duas, três, quatro, 10 vezes. É porque a gente legalmente não teria como tentar mais.
Condições
de tentar mais. Né? Não é nem condições financeiras, né? Mas pela idade mesmo, porque a não ser que a lei mudasse. Aí se a lei mudasse para 60, 70 anos, a gente tentaria.
Ah, para 50 vezes? já daria.
Até mesmo porque a gente tem que estar pronto também para outras alternativas, às vezes outros países, outras coisas, né?
A gente tá aberto, a gente na verdade tem ainda o plano D, plano
F,
plano E.
Z2.
Z2. A18. Bom, acho que o que move o ser humano, na minha opinião, é fazer planos, né? Fazer planos e tentar fazer eles acontecerem, né? Então, a gente vai continuar fazendo nossos planos na Mi.
O Bruno e eu, a gente sempre fala que vir pra Tasmânia pra gente é o intercâmbio do intercâmbio, né? Porque a gente...
Gostei disso.
A gente vem pra um lugar novo, a gente se sente... Um dia eu tava conversando com o Marco sobre isso, de que quando eu morei em Sydney, eu não tinha consciência, mas quando eu saí de lá, eu tive a sensação de que eu fui treinado durante 2 anos e meio para que eu estivesse pronto para fazer dar esse passo de agora, né? Porque fortalece a gente com o aprendizado do idioma, fortalece a gente com as questões profissionais, fortalece a gente com a distância da família, fortalece com a redescoberta do que é o valor de amizade, né? Então, quando a gente mora fora, a gente realmente passa por um processo de ressignificação de todos os pilares da vida de uma forma muito legal, assim. E é muito intenso, e só quando a gente mora fora mesmo e a gente lidar com esses desafios do dia a dia, que você cria consciência mesmo da importância disso. E a gente agora nesse next step, assim, a gente se sente muito mais fortalecido mesmo e muito mais certo do que vai acontecer. Porque, gente, todos vocês sabem, acompanham, que a Tasmânia é uma cidade super pequena. Pra eles nem tanto, porque eles vieram de Perth e eles dizem que lá era menor ainda, eu não fui.
Perth é uma grande cidade do interior e Hobart é uma pequena cidade grande. Então aqui a gente tem mais vida ativa, né? Ela é mais busy do que Perth. Embora seja uma cidade com pouco mais de 10% da população de Perth. Mas Perth é uma cidade gigantesca, um
e município espalhada.
Gigantesco, é. E espalhada.
É, a Perth é uma cidade espalhada, é uma cidade predominantemente plana, né? E aqui duas coisas fizeram a Mirelle se sentir muito em casa. Nós somos do Rio de Janeiro, que é essa, esse monte de montanhas para todos os lados, né?
A ponte
que tem o mesmo formato da ponte Rio-Niterói, o voo central e tudo. A diferença é que ela é 10%
do tamanho, 10
vezes menor do que a ponte Rio-Niterói. O clima aqui a gente está achando bem agradável. A gente chegou no finalzinho do inverno, né? É realmente frio, mas a gente está adorando desde então. A gente está se sentindo realmente muito em casa aqui. E a gente sentiu também as pessoas muito receptivas aqui.
Sim,
Os locais, assim, né?
Não que não fosse lá em Perth, mas a gente está sentindo um pouco mais aqui. Eles demonstram ter muito orgulho da Tasmânia, muito orgulho das coisas que eles produzem aqui. Realmente eles produzem coisas de bastante qualidade. Enfim, eles gostam de falar disso, né?
Eles têm bem um comportamento de pessoas de uma cidade do interior.
Do interior, assim,
eles super valorizam a produção local, a cultura deles, o cultivo, a arte que eles produzem aqui. E eles são muito conectados com isso. Hoje mesmo eu tava num fish and chips lá pra comer uma batata frita. E eu tava observando as pessoas trabalhando lá, e aqui tem uma coisa muito... Até a moda deles é tudo muito antigo, né? Assim, parece que você tá ali nos anos 80, alguma coisa assim do tipo. Eles vendem muitos móveis, todas as coisas são bem antigas aqui, né? Tipo, parece que você tá direto no túnel do tempo. E aí eu pensei assim, essas pessoas daqui, né, que moram nessa ilha, eles são completamente desconectados, a sensação que dá, talvez por uma escolha, do que é a globalização, né? Da cultura pop ou de todas as coisas assim. Porque eles vivem, eles ouvem músicas antigas, eles ouvem rocks antigos, eles não ouvem uma Jessie J ou uma Beyoncé ou uma coisa...
mas aí...
A rádio mesmo,
A rádio daqui é uma rádio com músicas antigas. Então, a sensação é que eles têm uma escolha de preservação de um momento do tempo que eles se engessaram aqui e vivem isso. A gente pode olhar para isso de uma forma super crítica, dizendo, nossa, eles não se atualizam e tem tanta coisa acontecendo lá fora. Como a gente pode ter um olhar de... Putz, que interessante, né? Porque...
Mantém um pouco de...
A gente não costuma dizer que antigamente era tudo tão melhor. Né? Por que eu não posso viver
mas
antigo,
antes de vir,
né,
pra cá, minha chefe falou que... Ah, eles são 20 anos atrasados, né?
Uhum.
Então, isso é uma coisa cultural da Austrália. Eles mesmos se acham que a Tasmânia é um estado que está um pouquinho atrás.
Eles são bem protecionistas. Não são só orgulhosos do que eles produzem, mas eles também são bem protecionistas, né, de tudo. Então, assim, o progresso aqui para chegar tem que ser
Muito discutido.
Muito discutido, né? Para botar um teleférico na montanha, né? Que aqui tem uma montanha com um visual maravilhoso.
Para voltar,
né,
a ter ferrovia. Então, tudo é muito, muito discutido.
Trabalhoso, né? Para mim, para o Marcelo, foi um pouco impactante essa mudança, porque a gente é de São Paulo. Então, assim, uma cidade com huge buildings, né? Prédios gigantes. E a gente foi para uma outra cidade cosmopolita, que é a Sydney. Que, embora tenha muitas praias, tenha vistas maravilhosas, tem também muita construção, muito trânsito, principalmente, né? Porque a Harbour Bridge é trânsito, assim, quase o dia inteiro. E aí, quando a gente desceu aqui, que eles, para quem tá ouvindo, né? Eles fizeram a mesma trajetória da gente, eles vieram de carro para cá, para Tasmânia. E aí, a gente chegou, eu e o Marcelo, a gente foi de Sydney para Melbourne. Quando a gente atravessou o oceano, a gente chegou na Tasmânia e a gente viu um monte de montanha dourada, assim, aquela vista seca. E a gente falou assim, gente, isso aqui é Tasmânia? E a gente veio assim, andando numa estrada que a vista não mudava, era constantemente a mesma, a gente parecia que a gente estava no mesmo cenário. É um cenário muito bonito, mas machoca. Porque a gente estava numa beleza de mar.
Um cenário de concreto?
De concreto, mas assim, uma beleza de harbor, né?
Uh-huh,
Sydney, qualquer ponto que você vai, É um cartão postal. É muito bonito. E assim, a gente chegou numa estrada que a gente viu um monte de canguruzinho na beira da estrada, assim, morto. Porque o que acontece é que a natureza tá...
Aqui ela...
O humano invadiu a natureza, né? É. Então as estradas estão no meio da...
Aqui a natureza ela é muito mais predominante, né? Pra gente que veio de São Paulo, que é uma cidade de concreto, a gente foi pra Sydney e falou assim, que integração legal da natureza com o urbano. E funcionava num equilíbrio muito bom, né? É bem harmônico. Aí a gente vem pra Tasmânia, por isso que eu falo que foi um treinamento, né? A gente desceu um degrau, tipo, agora tem natureza e prédio, né? Agora a gente desceu pra mais um degrau, que agora, tipo, tem natureza.
Não tem prédio.
Natureza e natureza.
E aí, então, a gente ainda tá lidando com essa diferença, que é bem forte pra gente. A gente tá no processo de adaptação, tem um mês só.
Mas é legal, porque a gente tá disposto, né? É uma visão um pouco romântica minha, mas eu vim com a ideia mesmo de que eu me apaixonei por Sydney e que a gente deu um tempo e que eu tô disposto a me apaixonar pelo novo lugar que eu vou. E eu acho que quando a gente toma uma decisão dessas, né, da gente dar o próximo passo, que na nosso sonho, na nossa idealização é tão definitivo, né, tão importante. É bom que você esteja de coração aberto para gostar do lugar mesmo. Porque talvez você vá morar lá ou aqui por muitos anos ou pelo resto da sua vida, sabe? Se você quiser, né? Então é bem legal você ficar aberto e estar preparado mesmo para essa mudança. E viver cada step, né, dessa transição toda.
E um fato curioso, talvez isso colabore bastante com a nossa adaptabilidade aqui na Tasmânia. A gente teve oportunidade, tanto em 2013, quando ela veio de férias e eu para intercâmbio, a gente conheceu Melbourne, a gente conheceu Brisbane e Sydney, que foi onde eu fiquei. E quando ela veio da segunda vez, já prestes no meu intercâmbio acabar, a gente conheceu também Adelaide. Então, isso mostrou pra gente o que era a Austrália, de uma certa forma. Aí depois, quando
conheceram vários cenários.
Então,
né?
Depois, quando a gente foi pra Perth, a gente já conheceu um outro lugar que era a Western Austrália, né? Agora tá faltando a gente conhecer Canberra
Northern.
E Canberra, né? Porque a Tasmânia a gente já veio. Talvez isso tenha ajudado bastante a gente nessa adaptação, porque assim, a gente já percebeu o que é a Austrália, né? Cenário muda, né? Como vocês estão falando, assim, de cenário de concreto, né? Para cenário de muita natureza. Adelaide, ela se encantou também por Adelaide. A gente adorou Melbourne também, assim, uma cidade bem cosmopolita, bem dinâmica,
bem
charmosa.
São Paulo, bem parecida com São Paulo.
A gente adorou Brisbane também, não sei como é que a gente classificaria Brisbane.
Brisbane, assim, o clima é mais Rio de Janeiro, mas não dá pra comparar com Rio. Acho que Sydney
pequeno,
é mais,
né?
Rio e
pois
Melbourne
é, não é tão pequeno.
Ela é a terceira maior da Austrália.
É a terceira, terceira, é verdade, enfim, talvez isso tenha ajudado bastante a gente. Então, talvez uma dica fica aí. Se tiver a oportunidade de conhecer, mesmo que seja de férias, 3 dias, aqui na Austrália é bem fácil de viajar de avião. Você pega tarifas muito baixas, principalmente as tarifas promocionais. Conhecer outras cidades, porque você vai ter uma visão geral da Austrália, de como é o comportamento da Austrália. Mesmo que você não more lá, só tenha férias, né, alguns dias de férias, eu acho que já é o suficiente para você conhecer um pouquinho da atmosfera e do povo. Enfim, acho que vale a pena. É um investimento que vale a pena. Então, quando a gente veio para cá, a gente já sabia que estava indo para algum cantinho da Austrália, e parece que todo cantinho da Austrália é sempre acolhedor, pelo menos na nossa perspectiva, enfim.
A gente está acostumando e a gente está se apaixonando realmente pela Tasmânia. Porque, como vocês disseram mesmo, o povo é mais acolhedor. A gente, essa semana, estava tentando achar a placa da rua, uma senhora parou aí para ajudar a gente. O que vocês estão precisando?
Aquele momento, sabe aquele momento, gente, que vocês estão andando na rua com o celular? E aí, do nada, a mulher fala, você precisa de alguma ajuda? E foi um milésimo de segundo, assim. Eu só fiz uma... Eu sei que eu tenho cara de perdido, mas eu devo ter feito... Talvez eu acentuei minha expressão. E ela falou, você precisa de ajuda? E eu falei, não, eu só tava procurando que rua que eu tô. E ela já foi e me ajudou na hora, tipo, super solícita.
Que isso é muito característico de cidades do interior,
do interior,
né?
Porque, então, né? Isso é muito acolhedor, na verdade. Você se sente mais protegido, você se sente mais integrado dentro daquele,
verdade.
Daquele ambiente, né? Até para a questão de trabalho, alguém falou sobre você, às vezes, acaba competindo com você mesmo, né? Porque dependendo, não tem tantas pessoas, obviamente... A procura vai ser menor e as oportunidades também... A procura tem sido maior, mas as oportunidades são menores, né? Então, eu, pelo menos, vindo... Me sinto um cara que veio totalmente da cidade grande, né? Tipo, de São Paulo, uma cidade grande. De Sydney, uma cidade grande. E aí, quando você vai para uma cidade menor, eu me sinto muito mais self-motivated, né? Tipo, muito mais acreditando em mim mesmo para conseguir essas coisas. Então, eu acho que... Apesar de todas as dificuldades do que a gente passa, apesar de todas as mudanças que tem no meio do caminho, eu acho que quando a gente chega nesse nível que a gente tá, a chance de dar certo é muito grande, porque a gente já construiu um pathway bem bom, a gente já melhorou o nosso inglês, a gente já criou as nossas relações, a gente já tem as boas referências de trabalho do nosso histórico, então agora é basicamente uma questão de tempo e burocracia, né?
Acho que sim.
Que pode ser...
E legislação.
É obviamente assim, que eu tô falando 100% de uma mentalidade positiva da história, né? Que eu também acho que é importante, né? Quanto mais positivo a gente for com o processo, eu acho que mais chances daquilo tem de acontecer. Porque quando você é positivo, eu acho que você também é realista, né? E aí você tem que estar pronto para as duas situações, né? Mas quanto mais envolvido com o positivo você tiver, acho que a chance de dar certo é grande.
E acho que, né? Esse ponto de positividade que você está falando, ele já começa a partir do momento que você arruma as malas e põe o pé na estrada, né?
Sim.
Porque se você realmente não acreditasse, você nem arrumava as malas, né?
É,
então, se você se permitiu sonhar, além de sonhar, se permitiu fazer a sua bagagem e resolveu começar a caminhar, então, acho que já é o primeiro passo.
Com,
né,
certeza.
E já está mais perto da realização do que quando apenas começou a sonhar, né?
Um pouco, eu já contei essa história aqui, mas um pouco antes de eu sair para o Brasil, eu tive um processo que foi um pouco difícil de me conectar, de me afastar da minha família, problemas do trabalho, enfim, tive várias questões pessoais antes de sair de lá. E eu tive que fazer terapia por um ano para poder passar por esse processo, que foi fundamental para mim. E nesse um ano antes de vir pra cá, eu já tinha como plano de vir pra Austrália ou morar num outro país, que era um sonho que eu queria realizar. E eu lembro que a minha psicóloga uma vez me falou aí, no meio das consultas, que ela falou: Marcelo, a sua viagem, ela não... Você não tá esperando pela sua viagem acontecer. A sua viagem já começou.
Já começou.
Né? Então, a partir do momento que você quer fazer uma coisa, o seu processo começa. Então, às vezes, não adianta nem ser ansioso, porque você já está dentro da história, né?
Uhum.
E eu acho que é muito isso que a gente vive aqui agora, assim. A gente está envolvido com o nosso momento, a gente está vivendo o nosso momento. Nós quatro aqui somos pessoas bem coxinhas, assim. A gente gosta de fazer as coisas corretas, né? E que isso é fundamental quando você chega no final do processo... De você estar tranquilo com seus documentos, tranquilo com sua papelada toda. Então, a sua consciência está sempre tranquila, né?
E o histórico limpo.
E eu acho que é isso, gente. Tem algum conselho que vocês queiram dar para o pessoal que ouve a gente? Seja para as pessoas que ainda estão no Brasil e que pensam vir para a Austrália para começar essa história. Ou para todas as pessoas que estão espalhadas pela Austrália que... estão com medo de dar o próximo passo, de ir para uma regional, que hoje em dia é um assunto que está tão em evidência.
Mirelle?
Não, eu só acho que assim, pesquise bastante, né, sobre a profissão, sobre o que você quer. Primeiro, define o que você quer realmente da sua vida, né? A partir do momento que decidir, eu quero ficar na Austrália, quero conseguir morar aqui, quero ser cidadão desse país, pesquisa bastante. Né, que eu acho que informação nunca é demais. E talvez aquilo que eu mencionei quando eu tive a conversa com o meu empregador, né? Se eu tivesse a informação um pouquinho antes sobre esse visto que o empregador poderia nomear, eu talvez tivesse conseguido. Então pesquise bastante, procure nos sites, geralmente tem bastante informação. Nos sites oficiais. Eu sei que é difícil, eu pelo menos tenho dificuldade de me concentrar com leitura em português, em inglês, então nem se fala, né? E linguagem toda de legislação é realmente, para quem não é advogado, para quem não trabalha com contrato, é muito mais difícil. Mas com paciência, você vai achar todas as informações que você precisa, né? E aí, pesquisando, aí sim, traçar o plano e ir. Agora, regional, cara, não é bicho papão, né? Como você falou, aqui, na verdade, são muito mais acolhedores. Quando eu saí, né, do Rio, Niterói, para Perth, primeiro eu me senti... tô numa cidade do interior, porque é uma vida pacata, não tinha trânsito, não tem gente na rua quase, né? Mas, como era tudo muito espalhado, você não tinha tanto contato com as pessoas.
Parecia feriado todo dia.
Quando eu vim pra cá, eu falei, nossa, imediatamente, assim, acho que no segundo dia que a gente dirigiu pela cidade, eu falei, gente, eu tô em Niterói, sabe? Porque é uma cidade compacta, né? É. A população é pequena, embora seja duas ou três vezes maior do que Hobart, mas exatamente por ser busy, né? Só que tem isso, as pessoas dão mais atenção, as pessoas conversam mais, no emprego também, a minha relação com a minha gerente aqui é completamente diferente com a relação que eu tinha lá em Perth, as coisas eram muito mais afastadas, né? Tinha menos contato, aqui é tudo muito mais próximo do pessoal. É claro que a relação é profissional, mas tem aquele calor humano que a gente tem no Brasil, acho que eu encontrei mais aqui.
Mais empatia, né?
É, e eu acredito que seja assim em várias regionais, né? Porque, de qualquer maneira, é a cultura do país. Eles gostam de conversar, mas a cidade grande sempre vai afastando um pouco mais as pessoas, a competição, tudo é mais difícil.
Engraçado, eu tenho essa mesma impressão, mesmo trabalhando em hospitality aqui, eu tenho essa mesma impressão que a Mirelle tá descrevendo aí, né? Em hospitality aqui eu tenho sentido também as pessoas mais acolhedoras, mais próximas, entendeu? Colegas que eu trabalho às vezes casualmente, né? Em eventos, em functions, coisas assim, me veem e abraçam. Né, coisa que é mais comum de brasileiro fazer, né, de sul-americano fazer, então isso eu acho bastante interessante, assim, eu tenho sido...
Minha gerente me abraçou no dia que me entregou o uniforme, sabe?
Gente, isso realmente, para quem mora do lado de cá, sabe o valor de um abraço de um chefe, né?
É, verdade.
Então, assim, isso não é uma coisa... Nem no Brasil é comum um gerente abraçar um funcionário no início do trabalho, tipo, agradecer de estar lá. Né? Então eu achei isso muito interessante, assim, eu me senti bastante acolhida, né? E me senti bem-vinda nessa cidade aqui.
Dica que eu daria, Mirelle deu a dica dela, dica que eu daria, assim, não deixe ninguém te acordar do seu sonho. Continue sonhando, continue realizando.
Exatamente. Esse negócio é muito romântico isso, fiquei emocionado. Mas é verdade, tipo, a gente entra na nossa bolha, né, pra poder conquistar os nossos objetivos, e ela é muito saudável pra gente, porque sei lá o que a vida significa no final de toda essa história, né? O mais importante mesmo é o que a gente tá vivendo, com a intensidade que a gente tá vivendo.
E a história que a gente vai contar, né?
Então...
Ela tá dentro do que a gente tá sonhando, né?
Exatamente, eu acho que a dica é essa mesmo também, assim, de continuar, focar no sonho mesmo, não postergar muito as coisas, né, não ficar às vezes na zona de conforto que algumas regiões vão te oferecer. Então, se o seu objetivo maior é permanecer no país, descubra o quanto antes o caminho que você precisa tomar.
Ou os caminhos, né, às vezes você pode ter vários.
Que muito provavelmente serão vários, né, e faça isso acontecer, sabe? Se planeje e entre nesse processo quanto antes, que você vai ver as coisas começarem a acontecer na frente dos seus olhos. Eu acho que é um step que é uma montanha-russa mesmo. Tipo, quando você chega lá em cima, hoje eu sinto que a regional é a hora que você começa a descer a ladeira.
E é com emoção.
E é com emoção. Que aí o tempo passa rápido mesmo e você corre atrás dos seus sonhos. E é isso, você quer dar alguma dica, Bruno, pra gente?
Eu acho que respeitar, eu acho que vocês falaram muito de estudar e saber para onde você tá indo, e eu queria acrescentar de falar pra pessoa respeitar o momento dela. Então, assim, se observa. Ou qual que é o próximo passo que você tem que dar? O seu inglês é o suficiente para você chegar e aplicar como visto permanente? Não, não é. Então, vai para lá aprender inglês. Então, escolhe uma cidade que vai ser melhor para você desenvolver seu inglês. Que talvez não seja uma regional. Uhum. Né? Ou talvez seja. Depende do seu estilo de vida, do estilo de vida que você quer levar nessa nova vida. Porque, no final das contas, é uma nova vida. E se respeite e consiga entender dentro de você qual que é o próximo passo que você tem que tomar. Eu acho que é isso.
Tá certo, gente.
É, não se autopressione, né?
É.
Não se autopressione. É verdade. Respeite os seus limites.
Gostei disso, hein?
Bom, gente, então é isso. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Mirelle. Não só pelo podcast que estamos abrindo com chave de ouro, o primeiro podcast da Tasmânia. Mas obrigado por serem as pessoas que receberam a gente aqui da melhor forma até agora. E esperamos construir uma amizade bem legal aqui. E também que a gente conheça muito mais pessoas, muito mais brasileiros. E que a gente possa ajudar a comunidade de alguma forma a ter a melhor trajetória possível por aqui.
Nós beleza? Vamos adorar.
Sim, é. E é isso, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado,
imigrantes.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.